No beco inundado de neon, os tiros ecoavam como trovões de metal. Rian, o modificado da classe bélico, avançava entre faíscas e fumaça, a energia azulada pulsando sob a pele. Seus punhos carregavam o poder de fundir o aço, e a cada golpe fazia os robôs da patrulha corporação ruírem em explosões de luz. O primeiro caiu com o peito derretido, o segundo com a cabeça arrancada e arremessada contra o letreiro de um bar abandonado. A chuva dissolvia a fuligem e a tensão, enquanto ele respirava o ar ácido de Nova Bauron, um mundo onde a moral valia menos do que o ferro. O terceiro autômato, porém, se moveu de forma diferente, mais lento, mais humano. O sensor óptico oscilava, tremendo entre azul e vermelho, e por um instante, Rian pensou em ver algo atrás da carcaça translúcida. Ele se preparou para descarregar seu poder, um fluxo térmico, capaz de vaporizar titânio. Quando ouviu um som abafado, um grito não digital, um grito humano, através das brechas do metal, vislumbrou um rosto coberto de fios. Uma jovem, conectada por tubos à estrutura interna do robô, olhos abertos, presos em horror. Rian congelou. O brilho azul em suas mãos começou a enfraquecer, misturando as lágrimas e chuva. O protocolo de combate rugia em sua mente. Eliminar a ameaça, seguir a missão. Mas a voz humana o atravessou como lâmina. Ajuda, por favor! Ele abaixou o braço e desfez a energia. O robô, agora hesitante, também cessou o ataque, como se a consciência da mulher ainda controlasse parte dele. No meio do beco destruído, Rian viu o reflexo do próprio rosto nos olhos dela. Não um herói, não uma arma, apenas um homem tentando não se tornar aquilo que o mundo queria que ele fosse.
Você está ouvindo Legião de Dados na New Order Editora.
Saudações, mestres e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Sem intervalo da vida real para ouvir sobre Condenados ao Poder. É muito legal poder ver uma nova leva de gente produzindo conteúdo. Todo mundo sabe que eu gosto de chamar gente conhecida, mas também é muito legal poder conhecer gente nova. E aí eu quero apresentar para vocês, para pelo menos para quem ainda não conhece, o Condenados ao Poder é um jogo novo do Lucas Marinho. E a gente vai trocar uma ideia aqui, cara. Tudo bom com você?
Tudo bem, Pedro. Muito prazer aí. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que estão ouvindo aí. Fico muito honrado de estar aqui presente e vamos lá bater esse papo.
Muito bom. Do que se trata Condenados ao Poder?
Cara, o Condenados ao Poder, ele é um RPG com um grande foco em narrativa, em desenvolvimento de personagem, com a temática de super-humanos. Não necessariamente super-heróis, mas super-humanos, num futuro distópico, nessa ideia meio cyberpunk, com alguns elementos misturados de um Mad Max, dependendo de como o mestre quer fazer a apresentação desse mundo, e toda essa esse conjunto de fatores para gerar essas histórias envolventes aí, de superpoderes e desenvolvimento de personagens.
Então ele tem uma leva meio cyberpunk, meio supers, que acaba dando uma identidade própria ao projeto.
Exatamente, exatamente. A gente saindo aí um pouco da zona de conforto dos super-heróis de capa no mundo moderno e indo para um futuro aí. O que é que aconteceria se no futuro aparecessem esses seres humanos? No momento que a humanidade tá tensa.
Como é que surgiu essa ideia? Primeiro conta um pouquinho pra gente como é que é a sua história no RPG, quais suas influências e como é que você chegou a essa ideia.
Eu comecei a jogar RPG no ensino médio. Na verdade, assim, na realidade, eu comecei a jogar RPG quando eu nem sabia muito bem o que era RPG. Um dos meus amigos trouxe um Shadowrun, quinta edição. A gente leu aí uma parte da história e vamos começar a jogar. E jogava o sistema todo errado, mas se divertindo bastante. E aí, no ensino médio, a gente começou a jogar mais RPG com as nossas aventuras, nossas histórias. E sem o sistema próprio, mas na parte da interpretação e joga um dado aí e vê se o dado restado foi bom. Quando chegou a pandemia, a gente começou a ficar mais imerso em sistemas, foi conhecendo diferentes sistemas. E a gente sempre gostou muito de super-heróis, de super-humanos, e queria fazer um RPG de super-heróis. Só que a gente não encontrou nenhum sistema que tivesse se adequando ao que a gente queria para nossa campanha. Sabemos que tem outro sistema de super-heróis aí bem bacanas também, mas nenhum estava sendo realmente aquela temática mais narrativa, algo mais tenso, um desenvolvimento de personagem. O que, que o meu super faria nessa situação aqui? Será que realmente colocar uma capa e salvar as pessoas vai trazer a repercussão positiva que outras mídias passam? Ou vai ser aquela tensão de quem é que é esse ser humano e tal? E então a gente teve a ideia de começar a escrever o nosso próprio sistema, já que a gente não estava encontrando um que se adequava 100% ao que a gente queria. E Cap foi começando a crescer em termos de RPG aí, mas, na verdade, a gente já sabia o que a gente queria com esse jogo, porque Condenados ao Poder nasceu lá em 2016, 2017, com um joguinho indie que eu desenvolvi com a minha esposa, atualmente, na época, namorada, onde a gente apresentou, num evento aqui de Recife, um joguinho de plataforma de Condenados ao Poder. Então, a gente já ia escrevendo essas histórias há quase 10 anos, né? Porque 2017, então, os 8 anos, a gente já ia escrevendo como é que era esse world building. E uniu, então, esse world building, essa história, com o nosso amor pelo RPG, que começou a nascer no ensino médio, mas explodiu na pandemia. E foi assim que começou, que nasceu o Condenados ao Poder, né?
O jogo, ele tem uma pegada diferente a partir dessa mistura. E é sempre muito legal a gente aprender que antes vem o conceito de criação de mundo. Você estabelece os elementos, qual é o tema, qual é a pegada que você quer imprimir no seu jogo. E sentar, para depois montar o sistema, é ótimo porque os dois podem conversar melhor e sempre você vai ter uma facilidade maior de entender aquela máxima de que a regra tem que se dobrar ao sistema e não o contrário, né?
Exatamente, perfeito.
Fechando um pouco mais no cenário, né? Ele se passa num período já na segunda metade desse século. A gente já teve uma terceira guerra mundial em 2047, uma coisa devastadora, bilhões morreram, mas justamente dessa guerra acabaram surgindo os modificados. Como é que eles surgem na interpretação dentro da história e o que, que você pode já contar do que a gente sabe dos segredos disso?
Uma terceira guerra mundial aconteceu em 2047 e, obviamente, várias armas nucleares foram usadas, o que foi catastrófico e uma tristeza e dor gigantesca para a humanidade como um todo. E essa guerra foi curta justamente pela devastação, e ela nasceu justamente porque a humanidade foi evoluindo, foram criando os novos territórios geográficos chamados de Terras Novas, onde a gente sai do escopo dos países que a gente conhece, criamos novos locais, novas regiões totalmente originais do que os mestres quiserem para esse cenário, para essa campanha. E com essa existência de diversas Terras Novas, e essa evolução tecnológica, a humanidade acabou entrando em guerra. E quando essa guerra acabou, a radiação que se espalhou pelo planeta começou a fazer com que algumas crianças nascessem com superpoderes. Mas a humanidade tinha acabado de sair de uma guerra, então estava todo mundo meio paranoico. E nessa paranoia, muitas pessoas achavam que, não, isso é de propósito, não, esses super-humanos aí vão ser usados depois, e vão ser armas e etc. E começou a ter uma grande paranoia. Então, a humanidade, no tempo de Condenados ao Poder, acaba vivendo uma segunda Guerra Fria, também chamada de a Guerra Mais Fria, que é onde todo o planeta tem medo de uma nova guerra ser travada, só que dessa vez usando esses seres superpoderosos. Porque uma coisa é um tanque de guerra, outra é alguém que aponta o braço e explode um tanque de guerra. Então nasce todo esse pavor, e desse pânico geral, várias facções e vários grupos e várias equipes começam a nascer. Entre elas, o Centro de Humanos Modificados, que é a organização onde os jogadores eles atuam, os personagens dos jogadores atuam, que é como se fosse um centro que acolhe e treina esses modificados para realmente serem heróis e ajudar os outros modificados espalhados pelo mundo a terem uma vida digna e a salvar a humanidade desse caos que está acontecendo.
Essa Guerra Fria, ela envolve países que a gente usa os atuais como referência, ele tem novos países. Uma ideia aqui de fazer um mapa mundo novo, refeito, com novas distribuições. Mas isso é uma coisa que já existe pré-estabelecido ou é uma coisa que o grupo de jogo é convidado, ou o mestre é convidado a elaborar?
Existem dicas no livro sobre alguns nomes de terras novas e alguns elementos sobre cada. Por exemplo, existem terras novas bem pacíficas, existem terras novas que estão em guerra civil. O mestre, ele tem algumas referências no livro. A gente não usou países reais para colocar lá no livro, a gente só usou exemplos de terras novas, mas cada mestre tem a sua liberdade para jogar como quiser, porque a explicação da geografia ficou bem ampla e bem aberta para que o que cada mestre quer contar. Qual é a história que você e seu grupo querem? Vocês querem os países existentes em algum esquema de espionagem? Fica à vontade. Não, mestre, eu quero uma terra nova completamente diferente. Eu quero que de um lado tenha um grande deserto Mad Max, e do outro tenha uma terra nova totalmente cheia de neve e um inverno fatal. Você tem essa liberdade e de criar esse novo mapa mundo, essas novas estruturas à vontade, porque a ideia desse novo mundo de Condenados ao Poder é justamente isso, que tudo possa se adequar à história que você quer contar.
Como é que entram os modificados dentro da história? eles têm divisões de gêneros próprios, se eu não me engano, né? E aí, em cima disso, que os personagens vão construir as suas capacidades especiais.
Quando você cria o seu modificado, você consegue alocar os seus pontos no que os seus poderes vão fazer, porque a ideia do sistema é você ter essa liberdade de personalização do que é o seu poder, ok, só que o que você consegue fazer com esse poder. Então, por exemplo, um personagem que tem um poder de magnetismo, o Magneto dos X-Men, você não só controla o metal, você consegue colocar uns pontos em voo. Então você usa o magnetismo pra voar. Um personagem que tem clonagem, tem poder de clonar. Beleza, seu poder é clonar. Mas você pode colocar pontos em super resistência. Aí você fica, ué, o que, é que tem a ver clonar com super resistência? É aí que entra a criatividade. E se aquele personagem que tem poder de clonar, ele clona a própria pele pra ela criar várias e várias camadas e aí sim ele fica mais resistente? Esse é o ponto da criatividade. E dentro dessa sua personalização de poderes, o Centro de Humanos Modificados, eles catalogam os modificados da seguinte forma. Qual é o seu poder e como é que isso pode ajudar nas missões? Por exemplo, um personagem que tem um poder de telepatia, ele iria para a classificação de social, porque ele iria ser enviado para missões que envolvem mais habilidades sociais. E aí que ele iria entrar. Ou um personagem que tem poder de soltar fogo ou explosão, ele iria ser um bélico. Então aí que entram as classificações. E aí com essas classificações os personagens podem ganhar habilidades específicas pra já somar e combar com aqueles pontos que você alocou nos seus poderes. Então aí você vai fazendo essa personalização com essas classificações da onde o Centro de Humanos Modificados viu seu poder e pensou, tá, então você aqui faz mais sentido nessa classificação. E aí você vai fazendo essa personalização.
O Marvel, numa época, ele tinha uma forma de desenvolver os poderes que a gente chegou a usar por muito tempo, que você tinha o poder essencial, mas você poderia fazer Power Stunts, que são desdobramentos do seu poder original. Tanto o poder original como os seus desdobramentos são apresentados, ou em alguma parte dessa etapa o grupo de jogo tem a capacidade de elaborar?
Os dois, na verdade. Você pode elaborar, porque a ideia é você ser criativo e tendo realmente novas ideias de como usar os seus poderes. Mas quando você vai criando as suas fichas, tudo isso fica bem apresentado no papel e na ficha, a pontuação de o quão bom você é com aquele desdobramento. Por exemplo, um personagem que controla gelo, ele pode criar uma prancha de gelo e sair voando. Mas se ele só tiver um ponto de voo, ele não vai voar tão bem quanto um cara que tem poder de fogo e botou 3 pontos em voo. Ele vai ficar meio bambo lá na prancha, ele pode escorregar, perder o equilíbrio. Então, ele na ficha, ele vai deixando isso bem no começo do jogo. Ele deixa isso claro, mas à medida que eles forem jogando, eles vão aprendendo mais aos seus poderes e vai entrar naturalmente, isso é natural. Quando você vai aprendendo os seus poderes, você mesmo vai pensando em novas utilizações. Então, por exemplo, eu citei agora o exemplo do clone que clona a pele porque eu vi um jogador fazer isso. Eu falei, caraca, que top! Então, quando ele falou isso, que clona a pele dele, a gente interpretou e fez toda a narrativa sobre isso. E depois ele queria melhorar essa habilidade dele de clonar a pele. Ele começou a colocar pontos em super resistência. Então, é uma mistura. Você tem uma ideia no começo, todo mundo tem uma ideia no começo do seu modificado, e coloca. Mas à medida que o seu personagem vai aprendendo os poderes dele, você, jogador, também vai aprender. E aí vai juntar essa criatividade e tudo vai ficando diferente e vai mudando a cada sessão. Os dois evoluem juntos.
Perfeito. O livro já apresenta os poderes de uma forma bem organizada, para você, caso você fique meio perdido no começo, ter uma orientação, mas ao mesmo tempo já sabe que tem a liberdade de criar os seus próprios desdobramentos.
Exatamente.
As classificações que eu tenho aqui são os dominadores, né, que criam ou manipulam matéria, os bélicos, que têm poderes focados em destruição, que pode variar, pode ser fogo, pode ser raio, né? Os modeladores, que alteram composição biológica ou molecular, né, cura, metamorfose. O apogeu, que é o aprimoramento do potencial físico humano, um super soldado, né, super forte, super rápido. Os sociais, que afetam a mente e as emoções. A inteligência, que são habilidades mentais e cognitivas, e o fenômeno, que manipulam forças universais, né? Você já tinha comentado magnetismo, gravidade, tempo. Então a variedade é muito grande, mas essa forma de catalogar, ela não é uma coisa meio que padronizada, isso é meio que feito dentro do CHM, para poder entender o que cada um pode contribuir. Não é como se o mundo tivesse preso a isso. Pode existir mais coisas, mas isso aqui o pessoal encontrou para poder fazer essa distribuição.
Exatamente. Tanto que, assim, você tem essa liberdade justamente para entender e escolher onde seu personagem vai se encaixar. Então, eu coloquei exemplos lá. Nós colocamos, no caso, no livro, cada classificação tem exemplos. Mas o jogador ele pode dizer, não, apesar do meu personagem ser criação de fogo, eu acho que ele poderia ser dominador. Por quê? E aí ele vai começar a dar justificativa. E isso fazendo sentido com a história e todo mundo estando de acordo, não existe por que não. Porque é justamente isso que você falou. Não é algo, ah, isso é uma regra universal e é sempre assim. É o centro que está definindo, que está fazendo essas alocações de para onde seu personagem vai. Então, se o seu personagem tem um poder que se encaixa em outras classificações, por que não o centro, o CHM, perceber isso também? Por que não o seu personagem conversar, por exemplo, com um cientista ou um general e falar, ei, tu me colocou para bélico, mas eu acho que faria mais sentido dominador, porque tal, 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 tal. E você tem essa liberdade de interpretação. Então, tudo isso é mais flexível. Existem, claro, as classificações e os exemplos, mas nada é cravado na pedra e tem que ser assim, ponto final. A ideia é a sua liberdade e a sua criatividade ficarem livres aí.
A tecnologia, ela, você já tinha comentado que ele pode ter uma pegada cyberpunk, também pode puxar para o Mad Max, mas quais são os elementos apresentados dentro do jogo? Quais são, por exemplo, as armas e as armaduras que você tem acesso?
Nós temos exemplos de várias armaduras e armas no livro, mas também existe sempre a possibilidade de criar novas. A gente sempre vai pegando essas armas que se adaptam a diferentes poderes. Claro que tem as armas comuns, né? Pistolas, metralhadoras, escopetas, snipers, ok. Mas a gente começa a sair da zona de conforto com alguns equipamentos. Equipamentos de óculos de raio-x ou máscara que faz com que você consiga respirar em qualquer situação. Roupas que você veste e fica completamente invisível. Tudo isso vai começando a ir mais pro futuro, mais a tecnologia e mais a inovação. E se transformando realmente nessa parte mais fictícia de um filme, de um jogo de super-heróis, né? Onde você vai criando seus equipamentos para o que você quer que seu personagem faça. O Homem-Aranha, ele não tem poder de teia. Ele criou um equipamento para poder soltar a teia. Então, muitas vezes, o seu personagem tem um poder, mas tem alguma fraqueza. E os equipamentos, quando você escolhe algum da lista ou cria o seu próprio junto com o mestre, quando o jogador e o mestre trabalham juntos para criar, o que isso não só é possível, como é incentivado, você consegue se defender dos seus inimigos ou até mesmo counterar suas próprias fraquezas com esses equipamentos. Dando um exemplo, tem um personagem chamado Tundra que ele tem poder de gelo. O problema dele, todo personagem, todo modificado, tem uma fraqueza, que a gente chama de fragilidade. E essa fragilidade sempre vem como um contraponto do seu poder. Então, um personagem que solta fogo, pode ser que ele solte tanto fogo que ele mesmo se queime. A temperatura tá alta demais até para a própria resistência. Esse personagem de gelo, quando ele usa muito o poder dele, ele vai começando a congelar de dentro para fora, os órgãos dele vão congelando e ele vai começando a morrer lentamente, se ele não parar. Ele mesmo tem esse exemplo de usar uma máscara, que é um equipamento tecnológico, que essa máscara filtra o ar que ele respira e esquenta, aquece todo o interior do corpo dele, fazendo com que ele não seja afetado pela própria fragilidade. E isso é uma possibilidade, você criar equipamentos para ter uma sinergia com seus poderes. A ideia é essa, justamente. Temos vários exemplos, mas o jogo precisa da mesa em conjunta, criando a história que eles querem, os equipamentos que eles querem, e a gente vai começando a viajar aí na fantasia do futuro.
Então nós podemos ter modificados que são parecidos com mutantes, mas ao mesmo tempo podem ter um monte de tecnologia e serem um homem de ferro.
Exatamente. Inclusive essa tecnologia muitos humanos usam para combater os modificados. Existem exemplos de exoesqueletos e robôs que lutam com os modificados pau a pau, uma luta justa e muitas vezes assim, onde o robô ganha ou o humano ganha mesmo sem ter poderes, porque a tecnologia já está avançada nesse nível.
E implantes cibernéticos existem?
Existem. Toda essa tecnologia você consegue colocar nos seus personagens e você consegue ter essa liberdade de criar, porque isso encaixa realmente na lore. Existem esses implantes, apesar de não serem tão comuns para os modificados, já que o próprio corpo deles é o poder, a própria existência deles já gera muitas coisas, muitos poderes que as tecnologias iriam tentar fazer. Então, para que eu vou querer um braço de canhão se eu sou um canhão?
Você estava comentando sobre as fraquezas. As fraquezas, elas sempre vão ser específicas a partir de cada uma dessas classificações? Ou é uma coisa que pode ser escolhida em especial para cada personagem?
Ela é escolhida, porque a fragilidade, ela não só tem uma... Não é só sistemática, ela não só tem uma importância nas regras e no sistema, como ela tem uma grande importância na interpretação. No roleplay mesmo, às vezes, um personagem usa o poder dele e aquela fragilidade tem que ter um contra-ataque naquele uso. E isso gera várias oportunidades de sessões e de narrativa e de interpretação. As fragilidades, elas não existe uma lista, uma tabela de fragilidades. Quando você escolhe o seu poder, você pode escolher absolutamente qualquer poder que você quiser. você pode falar uma coisa simples como fogo, como você pode ir mais além e falar gravidade, como você pode falar, não, porque o meu personagem, ele altera, ele troca a massa, então eu tenho uma garrafa d'água e ele tem uma bola de boliche e eu troco a massa desses objetos. E quando você escolhe o seu poder com a sua criatividade, você tem que escolher uma fragilidade tão forte quanto o seu poder. Então aí também vem a sua criatividade, você não tem uma tabela de fragilidade. É o que, que você acha que o seu personagem teria de fraqueza. Quando você pensa que o seu personagem tem um superpoder, o que, que você acha que isso poderia ser de contra-ataque? O que, que aquele poder poderia causar de perigo para você mesmo? E aí que entra a fragilidade.
É sempre uma coisa que quando você ativa, liga uma perturbação, ou pode ser uma coisa do tipo, ah, eu tenho poder de fogo, mas eu tenho muita fragilidade a gelo?
Pode sim. Muitas vezes, contanto que tenha a ver com o seu uso de poder, com o seu poder, você pode ter essa fragilidade. Existem, por exemplo, personagens que, quando ela usa o poder dela, ela tem um poder de leão, ela se transforma, ela usa poderes assim, garras, super força, super agilidade, que é a leoa. Quando ela faz isso, ela acaba perdendo a consciência do que ela tá fazendo. Então, não é que ela vai gerar algo novo ou que ela vai se machucar, ela pode machucar outras pessoas. Isso já sai um pouco da zona de conforto do fogo que se queima ou do gelo que se congela. Já vai começando a virar outra coisa diferente. E sim, pode ser um personagem que ele tem poder de fogo, mas ele tem uma fraqueza enorme com ambientes frios. Porque é justamente isso. O corpo dele está acostumado ao quente, ao quente, ao quente. Então, quando ele desativa, isso acontece. O mais importante é que a fragilidade seja tão impactante quanto o poder em si. E que possa ser usado durante uma narrativa. Quando você tiver uma falha crítica, essa fragilidade pode atacar, se o mestre achar que é o que faz mais sentido com a situação. Aquela fragilidade pode atacar.
Certo. Voltando um pouco da parte tecnológica, como é que os personagens acumulam recursos para poderem ter essas melhorias?
Ótima pergunta. O sistema de moedas do jogo, ele não é realmente moedas, ele não é realmente dinheiro. Ele é reconhecimento. É o seu reconhecimento e o seu progresso dentro do centro de humanos modificados. Quando você vai upando de level, que aqui o nome é eficiência, o seu personagem vai tendo pontos de experiência, que no caso é reconhecimento e progresso, para gastar. Então você pode usar esse seu reconhecimento lá dentro, essa sua moral, para conseguir uma arma nova, uma armadura nova, qualquer coisa lá dentro. Que é como se você é um recruta, acabou de entrar, você não tem moral nenhuma lá. E você pede, não, eu quero um tanque de guerra. O general vai chegar e falar assim, mas quem é tu que chegou aqui agora? Não, meu filho, toma aqui essa pistolinha e se vire. E lhe manda pra guerra. Mas aí você voltou, sua pistolinha, você acabou de explodir uma base inimiga inteira. Você já ganhou moral, cara. Caramba, esse cara é bom. E você foi fazendo essas missões, e foi upando o seu nível, que a gente chama de eficiência, e, consequentemente, juntando reconhecimento e progresso. Você chega pro gerente agora, com seu número alto de reconhecimento e progresso, e fala, tá, posso pegar o tanque de guerra agora? Ele, então tome logo dois. Porque essa é a moral que você adquiriu. Então, essa é a moeda do jogo. A sua interpretação de estar crescendo lá dentro e as pessoas sabem a sua capacidade. Então elas não vão negar a você algo que você precisa para cumprir uma missão.
A eficiência vai de que nível até que nível no jogo?
Do nível 1 ao nível 10. Onde o nível 1 seria um recruta que acabou de entrar. E o nível 10 é, essa é a nossa arma secreta. A gente usa ele para o que for necessário.
E mais ou menos quanto tempo leva para você evoluir? Essa evolução ela é cada vez mais difícil ou ela tem mais ou menos o mesmo grupamento evolutivo?
Ela é cada vez mais difícil, mas não é uma dificuldade que aumenta muito, muito, muito. Porque a ideia é que quando você vai fazendo sessões e missões, existem possibilidades, existem uma lista de opções que o mestre pode escolher para lhe dar pontos de experiência. De você foi muito corajoso, você aprendeu alguma coisa, você ajudou um amigo, você derrotou capangas, ou então você derrotou chefão. Tem lá uma tabela de coisas para o mestre ver se aconteceu e lhe dar XP. Mas não só isso, como o mestre, ele é incentivado a, em diferentes missões, ele recompensar jogadores com diferentes pontos de experiência. Então, se eu mando você para resgatar um pendrive que está do outro lado da rua, uma missão mais fácil, você vai ganhar X de XP. Mas se eu mando você derrotar um chefão do crime mafioso, super poderoso, não vai ser um XP, vai ser uns 100, uns 20, uns 50, dependendo de como você quer que aquela campanha escale. Então, tudo isso é possibilidade do mestre entender que era uma campanha curta, média ou longa. Perdão, sim. Mestre não, a mesa. Porque a ideia é que seja uma colaboração. A mesa saber que era uma sessão curta, média ou longa. Então existe uma instrução de como é que você consegue fazer isso. Como é que você quer, quanto você quer que a sua campanha dure. Então é bem relativo. Mas existe lá listas de opções para você não demorar tanto para upar.
Mas ao mesmo tempo podem ter umas diferenças loucas, do tipo você ser mandado para poder roubar informações sobre uma organização criminosa e você acabar destruindo ela. O potencial seria de menos XP, mas como você vai muito além, você pode ganhar mais.
Você já está entendendo muito bem aí como é que seria a dinâmica.
O sistema usa parada de dados com D6, que é o meu preferido. Uhum. O D6 todo mundo acha em todo lugar, ele tem uma divisão bonitinha ali, que você sempre pode... Sei lá, você trabalha com arcos mais curtos. E você também trabalha com sucessos, né? Muito legal, da mesma maneira que o cordel, né? 4, 5 ou 6 é sucesso. E aí você tem um número alvo de sucessos para poder alcançar, para poder ter êxito no seu intento. Como são os atributos e as perícias?
Perfeito. Nós temos três características, que é como chamamos no sistema, que é o atributo, a aptidão e a capacidade. O que são esses três? O atributo é o comum, ou em qualquer RPG, que são aquelas coisas básicas do ser humano, que você tudo depende disso, que nesse caso é força, agilidade, resistência, intelecto, percepção e persuasão. São os atributos básicos. A força é auto-explicativo, força, agilidade e resistência é auto-explicativo. O intelecto é tudo que envolve a sua mente, seu raciocínio, sua capacidade de puxar informações, lembrar do passado. A percepção é você conseguir entender o ambiente ao seu redor, conseguir pescar as coisas rápidas, então bati o olho em alguém, percebi uma forma diferente de andar, talvez esse cara seja modificado, ou talvez ele esteja escondendo algum equipamento, porque a minha percepção foi tão ativa que bati o olho e já entendi. E a persuasão, que envolve todos os modos, né, de você conseguir chegar ao seu objetivo na lábia. Ou na lábia, ou em qualquer um jogo corporal, ou seja o que for que seu personagem queira convencer o outro. As aptidões é tudo aquilo que você pode treinar ou aprender. Então, se você quer ciências, ou luta corpo a corpo, ou ataques à distância, tudo que o seu personagem não nasce sabendo, ele precisa treinar, ou estudar, ou aprender com alguém, entra em aptidões. E capacidades é justamente os desdobramentos, né? Como você usou o nome de exemplo, que é o que você consegue fazer com o seu poder. Seu poder tá lá, magnetismo. Tá, magnetismo é um poder, mas o que você consegue fazer? E aí, em capacidade, você coloca voar, dominar material, super resistência. Então é justamente aí que entra a parte dos, entre aspas, desdobramentos, né?
A singularidade, ela é... se tem a ver com o seu poder, você entra na, a sua quantidade de pontos para poder entrar ali, né? Os atributos, que inclusive é muito legal porque ele é parecido com o jogo do dragão, só a percepção que muda um pouquinho com a sabedoria. Sim, sim. Mas é legal porque todo mundo... Ele tem uma cara própria, mas as pessoas entendem muito rápido. Os atributos são de 1 a 5, as aptidões de 0 a 5 e as capacidades de 0 a 5. Ou seja, você pode jogar até 15 D6 ao mesmo tempo?
Isso, na verdade você consegue jogar até 20 no máximo. Esse é o, se você for juntar todos os seus... Tem tudo topado, tem equipamentos topados e você vai usando seus poderes para ganhar mais dados, você não pode passar de 20. Essa é uma das regras. Até porque mais 20 já é muito dado, convenhamos. Mais do que 20 já ia ficar complexo demais. Porque a ideia é justamente que você possa ser criativo para ganhar mais dados. Seja usando, por exemplo, eu dou um soco, eu tenho 2 de força, 1 de luta, seria 3 dados. Só que, eu também tenho 2 aqui de domínio material. E eu criei um soco inglês de pedra. Eu tenho poder de pedra, eu criei um soco inglês de pedra. Ah, já é mais 2. Só que eu também tenho uma luva que, quando eu tô com ela equipada, ela aumenta a minha força para socar. Então já é mais alguns pontos aí. Então você pode ir criando várias coisas na sua ficha para ir ganhando mais dados ou ganhando habilidades que vão facilitando a sua ação para conseguir ter uma parada de dados maior. Porque no final das contas, o Condenados ao Poder, ele é um power fantasy, né? Ou uma fantasia de poder. Onde a ideia é você se sentir poderoso, se sentir realmente forte e capaz. No começo, seu personagem, se você fazer um min-max, né? Vou botar tudo aqui pra bater. Você vai acabar jogando os 10 dados. Isso se você focar 100% numa coisa, nisso só. Se você quiser algo mais equilibrado, você vai jogar uns 5 dados no começo. Então a progressão da pessoa aí de 5 dados pra 20 no late game, no final da jogatina, é uma progressão muito gostosa de você ir sentindo o seu personagem ficando mais forte. Pra quem gosta de super-heróis, ou de qualquer anime, Boku no Hero, Marvel, DC, você vê aquele personagem no começo apanhando e depois ele tá uma máquina, é muito satisfatório.
Além dos três tipos de característica que vão até 5, nós temos então elementos variados que também podem acrescentar até mais 5 dados, que não tem uma tabela específica, varia de acordo com a situação e pela interpretação do mestre, é isso?
Isso, exatamente. É aí que entra. Quando você vai colocando na sua ficha, muitas coisas são padronizadas e serem numeradas. Então, uma luva, ela pode ter dizendo lá quanto que ela vai aumentar, mais 2. Mas quando você vai trabalhar criatividade de jogador, algumas coisas não podem ser numeradas. Então, um personagem, ele vai criar uma luva de pedra. Ele vai fazer um domínio material, uma luva de pedra. Uhum. Isso é algo que eu tô imaginando agora. Então, eu diria, se eu fosse o mestre, diria, beleza, você quer gerar uma luva de pedra? Faça aí. Domínio material, que é a sua capacidade. Se você tiver manufatura, mão de obra, vai ser sua aptidão para fazer. E se você tiver atributo de intelecto, você vai usar isso. Porque você tem que criar uma luva que fica na sua mão, que é resistente e que tem um bom impacto. Joga os dados. Quantos sucessos? Ah, mestre, 2 sucessos. Pronto, você tem mais 2 para dar esse soco aí. Eu pensei isso agora. Mas eu tenho certeza que vão chegar jogadores com poderes diversos, que vão ter ideias diversas. E que é justamente aí que vai entrar a interpretação que você falou. Dependendo do contexto e o que o mestre acha que naquela situação faz mais sentido, ele vai dizer, tá, faça isso ou ganhe mais esses dados. E é justamente aí que tá essa flexibilidade e essa imprevisibilidade do jogo, né?
Certo. Ele tem algum tipo de sucesso crítico ou uma situação que o dado explode?
Tem sim. Quando você consegue ir evoluindo o seu nível de eficiência, você começa, o seu personagem, ele ganha um ramo de possibilidade chamado de expertise. Essas expertises você consegue comprar habilidades especiais que vão mudando as regras aos poucos. Uma dessas expertises que você compra a partir do nível 3, se eu não estiver misturando aqui as coisas, é que toda vez que o seu dado cai em um número 6, ele explode e você joga ele de novo. E aí você consegue...
Então, o dado explode quando você tem a expertise.
Isso, quando você tem essa expertise. Justamente porque a ideia é que nesse começo a gente não encha de regras os jogadores e que os personagens vão aprendendo como funciona o jogo junto com os jogadores. Quando você chega no nível 3 de eficiência, você já entendeu muito bem como é que funciona. Então aí a gente já começa a colocar essas expertises, essas mudanças nas regras, para você justamente poder ir se adequando e ficando mais forte. E aí o sucesso explode. Uma falha crítica em contrapartida é quando você joga essa parada de dados, não tem nenhum sucesso e tem pelo menos um dado que tirou 1. Então, digamos que eu joguei 5 dados. Foi 2, 2, 3, 2 e 1 foi 1. Foi uma falha crítica. Quanto mais uns você tira nos dados, pior é essa falha crítica. Ela vai escalando. E uma falha crítica, ela é, se você estiver usando seus poderes, é aí que a sua expertise vai atacar. Então, se eu tô lá soltando fogo num tanque de guerra, mas eu tirei uma falha crítica de 2 pontos, aquele fogo vai começando a tomar conta do braço desse modificado. Ele percebe que ele tá fazendo muito mais esforço do que ele aguenta, porque aquele tanque é muito mais resistente. E aquele aço é preparado justamente pra ele. Então ele percebe que o braço dele tá queimando mais rápido do que a lataria. Faz sentido continuar? Então é aí que a fragilidade entra nessa falha crítica e nasce toda aquela interpretação. Porque a ideia é que você tem uma falha crítica, você não vai ser estabanado e cair no chão e tropeçar. Não é que você falhou porque você foi incompetente. Você falhou porque você tá dando seu melhor e se esforçando tanto que nem o seu corpo tá aguentando o seu espírito indomável. E aí que entra a falha crítica. Até quando você falhar, a ideia é que o jogador se sinta forte. Você é tão poderoso que isso fez com que o seu corpo não aguentasse. Por isso que você falhou.
Certo. A falha crítica, então, não é uma pataquada que você faz, mas sim uma drenagem, uma coisa que vai fazer com que você Exatamente. Se consuma mais. E vai evitar Exatamente. Situações de palhaçada. Como... Porque também tem isso, né? Quando você joga muitos dados, tá, você tem uma questão, uma chance maior, menor de ter uma falha crítica. Mas, ao mesmo tempo, se você falhou, ter muitos dados também vai aumentar bastante caso a falha crítica venha a acontecer, que o estrago seja grande.
Exatamente. Até porque, assim, se você está jogando 5 dados, a chance de você não ter nenhum sucesso é maior do que se você jogar 15 dados, né? Porque a probabilidade de um sucesso é 50%. E de uma falha crítica por dado, né? 50% por dado é de 50%. A chance de tirar 1 num D6 é, se eu não me engano, cerca de 16%. Então é muito mais provável você ter sucesso do que falha crítica. Mas se acontecer, aquilo tem que ser a cena. Tem que ser memorável.
É, existem momentos em que a pilha de dados é diminuída ou ela sempre vai aumentar mais o número alvo?
Existe. Você pode tirar dados dos seus adversários com certas estratégias. Por exemplo, um personagem de gelo, o Tundra, que foi o exemplo que eu dei mais cedo, acabou de jogar congelou um inimigo. Então ele vai ter que quebrar aquela armadura de gelo, toda aquela questão. E quando você vai fazer mais de uma ação ao mesmo tempo, você divide a sua parada de dados. Então, eu tinha 10 dados pra bater em você, só que agora eu tô coberto de gelo. Aí, eu vou e falo, não, mestre, eu vou usar metade dos meus dados pra tentar quebrar essa armadura aqui de gelo, e a outra metade eu vou dar um tiro nele. Então, eu cortei o meu parada de dados ao meio. Ou então, se você tiver ferido, você consegue também perder dados do lesionado. E por aí vai.
Eu posso dividir minha pilha para poder atacar dois alvos diferentes?
Pode. Você pode dividir a sua ação, o seu turno, em até duas ações. Que é dividindo metade, né? Metade, metade. E aí você consegue fazer duas ações. Seja atacar duas vezes, ou seja, mestre, eu quero agora usar metade dos meus dados para criar uma armadura de gelo para eu não ter risco de me machucar. E a minha outra metade eu vou usar para socar aquele cara. Ok, se eu não conseguir, eu sei que pelo menos eu não vou levar tanto dano assim. Vou jogar mais no seguro, jogar mais defensivo. É uma possibilidade. Ou então vamos criar uma estratégia, já sei o que eu vou fazer. Eu preciso fazer... Aquele monstro tá correndo atrás do meu amigo. O que é que eu vou fazer? Metade da minha pilha de dados eu vou usar para criar uma armadilha aqui. Uma âncora de gelo presa sobre uma linha. Acabei de criar outra metade, eu vou usar minha persuasão para fazer o monstro vir atrás de mim e não daquele meu amigo. Então, dividi a parada de dados para criar uma estratégia. E essa estratégia talvez não fosse possível se eu fosse esperar outro turno para chamar a criatura. Precisei agora arriscar meus dados para fazer valer agora. Então, é aí que você consegue essa divisão.
Perfeito. Como é que funciona o sistema de pontos de vida? E quando você se degrada, você também perde dados?
O sistema de ponto de vida a gente chama de condição. Você começa com 5, todos começam com a condição igual. E você vai podendo aumentar a sua condição à medida que você vai upando de level. Você vai conseguindo comprar a habilidade expertise para você ficar mais resistente e ter uma condição maior. E você consegue sim ficar lesionado e ter menos dados. Quando você fica lesionado, passou da metade da vida, se você tem, por exemplo, 10 pontos de vida, chegou a 5, quer dizer que você apanhou muito. Então, quando você apanhou muito, você está naquele estado de ferido. Quando isso acontece, o jogador ele tem a opção de tomar um risco e de jogar um dado, um único dado, um D6. Se for sucesso, ele vai ficar despertado. E como despertado, ele vai ficar mais forte. Ele vai ganhar mais dados, ele vai ficar imune à fragilidade dele, ele vai ganhar mais defesa e ele vai ficar assim por 3 turnos. Que é aquele momento do anime onde o personagem está todo machucado e aí ele levanta, o Goku se transforma e parte pra cima do Frieza porque ele matou o Kuririn. Então, esse é o momento do despertado. Mas se você falhar nesse dado que você arriscou, você fica lesionado. Então, você já estava ferido, tentou se esforçar ainda mais. O seu corpo já não estava aguentando, agora é que não vai aguentar mesmo. E com lesionado, você vai perdendo dados e ficando mais fraco.
Como é que é a progressão dessas lesões?
O lesionado ele só tem um nível. Ou você tá ou você não tá lesionado. E aí, quando você tá, você precisa descansar ou ser curado para poder voltar ao normal. Caso não, você vai ficar com menos dados para jogar por muito tempo.
Então, quantos dados a menos?
Se eu não me engano, é metade dos dados.
Então não é brincadeira. Perfeito.
Não é brincadeira. É assim, você quer arriscar? Quero. Ah, meu amigo, então você tomou esse risco, reze aí para não cair um dado negativo e vá. Ou então você pode... Existem também expertises que você consegue pegar para fazer com que esse lesionado seja mais difícil de acontecer ou menos punitivo. Então depende da build que você quer fazer, né? Às vezes você quer fazer uma build de ganhar mais condição, como eu falei, ou às vezes você quer fazer uma build como essa, de vou arriscar toda vez que minha vida ficar na metade, porque eu vou despertar, virar Super Saiyajin e cair para cima do inimigo. Então é aí que entra essa possibilidade, essa mistura.
Existe um recurso também que é a obstinação.
A obstinação, ela justamente representa a força de vontade daquele modificado de continuar lutando e de conseguir fazer aquilo se é tão importante para ele. A obstinação é basicamente, eu joguei uma pilha de dados e não gostei. Eu gasto uma obstinação e rolo novamente. E aí eu escolho o resultado que eu quero. Eu joguei a primeira vez, tirei 3 sucessos. Eu joguei a segunda vez, eu tirei 2 sucessos. Eu fico com os 3 mesmo. Se na segunda eu tirei 5 sucessos, eu fico com os 5. É basicamente
Você ficou com o melhor das outras.
Né? Isso. A não ser que por algum motivo você queira ficar com o pior, aí...
E quantos pontos de obstinação o personagem tem inicialmente?
Começa com 1, mas ele vai escalando ao longo do seu nível, chegando até 5. A cada 2 levels você vai ganhando obstinação.
O teto da obstinação, né? E como é que funciona a recuperação dos pontos dos gatos?
A obstinação, ela vem justamente da interpretação quando você faz algo que mostra que o seu personagem não desiste. Que mostra que o seu personagem, ele é obstinado. Então, quando o seu personagem está sem obstinação, mas mesmo numa situação ferido, lesionado, tudo para ele tá um risco, tá enorme, tá complicado, ele tá prestes a morrer. Mas aí eu vejo que você, que é meu amigo lá na missão, tá prestes a tomar um tiro. E eu, caramba, eu tô muito machucado, mas eu não posso deixar o Pedro morrer agora, velho. Eu vou lá para cima, eu luto com aquele criminoso. Por qualquer motivo que foi, eu saí vivo. Eu mostrei que eu tava lá, obstinado, a fazer você sair dali vivo, mesmo estando ferido. Esse ato de obstinação me faz ganhar mais. Ou talvez não seja um ato, talvez seja uma interpretação. Aquelas cenas de conversa onde dois amigos se sentam numa fogueira e começam a conversar. E ele fala por que ele tá ali, o que ele precisa alcançar, que ele não vai desistir. Qualquer cena que mostre a determinação do seu personagem.
Certo. Esse ponto adicional ele é dado depois do gesto de grandeza. Ele ainda não pode usar essencialmente para poder encarar. Se ele, por exemplo, está quase morto, mas como ele quer salvar os amigos dele, ainda assim vai lá enfrentar o perigo.
Exatamente.
Ele só vai ganhar obstinação depois que essa cena fechar.
É, exatamente. Ele também pode ganhar obstinação de outros modos. Esse é o mais comum, porque isso você mesmo pode escolher fazer. Mas antes de um grande confronto, o mestre também pode dar obstinação. Então, por exemplo, os modificados estão prestes a enfrentar o vilão final. O mestre vai falar, beleza, vocês agora que estão sem obstinação podem ganhar, porque essa briga vai ser punk. Ou então, no final de uma sessão, o mestre define quem foi o personagem lá, caso tenha tido um, que foi o mais corajoso. E se aquele personagem não ganhou obstinação, ele ganha para a próxima sessão, ele já vai ter. Porque ele mostrou que daquele grupo ele foi o mais corajoso. Então isso vai incentivando os jogadores a lutarem um pelos outros, a ter essa sinergia, esse trabalho em equipe. Porque o que faz realmente o pessoal, os modificados serem fortes, é essa sinergia.
Certo. Então a recompensa, além de ser o ganho de XP, também pode ser o ganho de obstinação, dependendo da pegada que você está querendo pegar no jogo. Vamos tentar entrar um pouquinho no combate. Você tem iniciativa, né?
Tem. A iniciativa ela funciona da seguinte forma. A ideia é que se separe a iniciativa em dois grupos. O grupo dos personagens e o grupo dos inimigos. Então, todo mundo joga iniciativa. Quando se joga iniciativa, você vai ver, do grupo dos personagens principais, quem foi que tirou a melhor iniciativa? Ah, foi o Pedro. O Pedro tirou 4 sucessos na iniciativa. Ok. Só o do Pedro que vai ser relevante pra gente. Os outros heróis, os outros protagonistas, pode esquecer. E dos inimigos?
Em termos, né? Porque se for uma ordem do que cada um vai fazer, digamos que o monstro tá quase morrendo... Então, aí você até vai olhar a iniciativa aí para tentar descobrir quem é que vai dar o golpe derradeiro.
Então,
diga.
Mas, na verdade, assim, tem uma questão aí, justamente no que você tá falando. A gente pega, digamos que o Pedro tirou 5 sucessos. Esquece os outros jogadores. Os inimigos, quem foi que tirou mais sucessos? Ah, foi o Capanga B. Ele tirou 4 sucessos. Pedro tirou mais que o Capanga. Então, o grupo dos protagonistas vai primeiro. Como assim o grupo dos protagonistas? A partir do momento que definiu quem vai primeiro, se é os heróis ou os vilões, ou no caso, os protagonistas ou os antagonistas, o próprio grupo decide a ordem que eles querem jogar. Então, digamos que eu sou um tanque, você é dano puro. Eu vou e falo, Pedro, deixa eu ir primeiro, porque eu vou absorver qualquer dano que ele for mandar, e depois você vai. E aí eu vou primeiro. Ou então tem um terceiro da gente que é suporte, ele vai falar assim, Pedro, deixa eu ir primeiro, porque eu agora vou bufar a tua arma, pra quando chegar a tua vez e tu bater, tu dá mais dano. O próprio grupo define quem vai primeiro, porque a ideia é valorizar esse trabalho em equipe e que os personagens possam criar as estratégias que eles quiserem. Agora você quer ir primeiro, mas agora você tá machucado, você tem que ir por último. Você vai por último.
Isso deixa mais tático, né? Maneiro.
Exatamente.
Os ataques não são feitos por meio de testes resistidos, porque todo alvo ele tem um valor de defesa fixo. Né?
Isso, exatamente. Por quê? A ideia foi deixar a luta mais ágil. A gente sabe que quando a gente está trabalhando com parada de dados, obviamente muitos dados são jogados. Muitos dados. Então, nem tô indo pro late game, nem tô indo pro final. Todo mundo nível 10, 20 dados. Tô pegando aqui um nível 5. Eu vou jogar 10 dados para te acertar. Vou jogar 11 dados para esquivar. É muito dado jogando na mesa. Então a ideia é a gente deixar isso tudo mais prático. Imagina, tem 5 protagonistas contra 5 antagonistas, vai ser 10 dados jogados pra atacar e 10 dados jogados pra defender, é muito dado. Então, pra gente deixar isso um pouco mais simples, mais rápido, mais ágil, porque a ideia de cap é realmente ser ágil, existe essa defesa definida e média. Como é que isso é feito? Se pega o que a gente iria usar, geralmente, pra escapar de um golpe. Seria uma agilidade, mais um atletismo e mais uma capacidade de defesa. Como assim uma capacidade de defesa? Se o meu personagem é o Flash, o seu personagem é o Coisa, do Quarteto Fantástico, a minha capacidade de defesa seria super velocidade, pra esquivar dos golpes. A sua seria super resistência, pra absorver os golpes. Você tem a liberdade de criar a sua estratégia de combate como você quiser. Então você junta agilidade, atletismo e a sua capacidade escolhida, junta tudo e divide por 2. E aí você coloca na ficha. Você não precisa fazer esse cálculo sempre, você faz esse cálculo uma vez. Porque você tem um lugar lá na ficha pra anotar qual é a sua defesa. Então, para eu acertar você, eu tenho que passar nessa defesa. Digamos que a sua defesa ficou 4. Se eu tirei 5 sucessos, eu te dei 1 de dano, porque é 5 menos 4.
Então não é, você tem que ultrapassar o valor da defesa, não basta só igualar.
Exatamente. Então, se igualar, você não vai dar 0 de dano, não faz nada.
Eu tenho, sei lá, agilidade 2, atletismo 2 e capacidade de defesa 2. Eu vou ter defesa 3. Isso.
Exatamente, três perfeito.
Somados perfeito. E divididos por 2. Onde é que entra a armadura? Ele aumenta a capacidade de defesa ou ele absorve o dano tomado?
Ele pode aumentar a capacidade de defesa, porque quando você vai para esse equipamento, eu quero uma armadura que aumenta a minha defesa. Então, digamos que eu botei um peitoral. Quando você coloca uma peça de armadura, você escolhe aonde que ela vai ficar no seu corpo. Se é nas pernas, se é no braço esquerdo, no braço direito, no peitoral ou na cabeça. São 5 possibilidades aí para alocar o seu equipamento. Isso vai ser muito relevante para um combate. Quando você escolhe esse equipamento, você bota o que ele lhe dá. Ah, minha luva esquerda me dá mais 1 de força. Meu peitoral me dá mais 1 de defesa. Sempre que eu levar um golpe no peitoral, que é onde eu tenho uma defesa, eu ganho mais 1 de defesa. Então, se sua resistência era 3, no seu exemplo, mas você tem um peitoral, e eu narro que ele deu um soco no peitoral, sua defesa lá não é 3, é 4. Então, aí também se entra a estratégia de qual é a parte do corpo que esse inimigo tem mais resistente ou mais fraca.
Certo. Então, como é que você acerta partes específicas do corpo? Você pede, você ganha um modificador, quanto mais difícil, maior o número alvo, ou simplesmente, como é que rola?
É a narrativa. Você consegue escolher se você for o usuário, se você estiver fazendo um golpe à distância, por exemplo, eu estou disparando, estou atirando em você, eu escolho aonde eu quero atirar. Eu escolho a parte do corpo. Cabeça, torso ou membros. Se você tiver, se a gente está lutando corpo a corpo, você, defensor, vai escolher onde esse golpe vai pegar. Porque eu interpreto que você está tentando bloquear com algum membro. Então, eu tô dando um soco em você. Você fala, não, mestre, eu vou defender com o braço esquerdo. Você vai adicionar o bônus do braço esquerdo. Se ninguém falar nada, o mestre define. O mestre fala, olha, eu acho que seguindo a lógica faria mais sentido você dar um tiro no torso. Você não falou, mas faz mais sentido. E define, sim, sendo imparcial no que é mais lógico. Ou, sim, você pode comprar expertises para escolher. Por exemplo, não, meu personagem ele soca tão rápido que Pedro não tem tempo de escolher com qual membro ele vai querer defender. Vai ser onde eu decidi. Aí eu vou e coloco, que eu vou bater no seu rosto. E você vai ter que ter uma boa proteção no rosto, senão é um soco no rosto. Então você pode fazer uma build pra isso.
O dano aumenta se acertar na cabeça?
Não aumenta.
É pra ficar justamente simples, né? Se não complica isso, muito.
Exatamente. Senão aumenta a dificuldade, aí aumenta o dano, aí começa a sair um pouco da parte narrativa e entra mais na parte simulacionista, né? E aí, certo, não é bem o propósito.
O sistema, então, tem as características de personagem, você tem os seus poderes, mas existe alguma outra forma, algum, sei lá, virtudes e fraquezas, outros pequenos diferenciais que já ficam marcados na ficha?
Não, no caso seriam os equipamentos, os seus poderes, uhum, e as suas expertises, né? Mas o que acontece também, na realidade, isso é algo que é incentivado, mas isso não fica marcado na ficha. Quando você vai escolher o seu personagem, além da classificação, você escolhe algo chamado modus operandi, ou MO, que é como o seu personagem prioriza resolver as coisas. O seu personagem pode priorizar resolver as coisas no combate, ele é um combatente. Ele pode priorizar resolver as coisas investigando e descobrindo, ele é um detetive. Ele pode priorizar resolver as coisas hackeando algo e roubando informações, ele é um hacker. Não só você ganha habilidades e expertises quando você escolhe sua classe ou seu MO, como o que também é incentivado no jogo como um todo, não só o MO, mas tudo na ficha, tem uma parte no livro falando sobre isso, é o que faz sentido com aquele personagem. Eu entendo que o Pedro, ele é um ótimo hacker. Quando ele vai hackear, ele joga 10 dados. Como é o Pedro que tá hackeando, eu definiria para ele menos sucessos do que eu definiria para Lucas. Lucas não é um hacker. Então, perfeito, o que o seu personagem é, quem ele é e como ele faz as coisas que ele faz, definem também parte da dificuldade. O mestre é incentivado a valorizar a criação e a história daqueles personagens. Então, se o Pedro é um hacker, é mais provável que ele consiga hackear do que o Lucas. Então, você consegue mexer na dificuldade para isso. Mesmo que não esteja lá na ficha, é algo subentendido e é algo para fazer com que a história faça mais sentido. Tanto que existe uma descrição pessoal para você escrever sobre o seu personagem, somente por roleplay. Mas talvez o que você escreveu lá por roleplay, por interpretação, o mestre lê e fala assim, caramba, vendo isso que o Lucas escreveu, faz sentido ele conseguir fazer essa ação aqui. Para ele a dificuldade vai ser menor. Faria sentido. Mesmo que não esteja escrito na ficha. É onde entra a parte da narrativa, né?
E como é que tá o projeto atualmente?
O livro ele já tá pronto. A gente fez um financiamento coletivo ano passado. Inclusive, para qualquer apoiador que estiver ouvindo a gente aqui agora, muito, muito, muito obrigado, porque é graças a todos vocês que a gente está aqui hoje. O que a gente fez não teria alcançado nem um quinto, nem um décimo do que a gente alcançou se não fosse vocês. Vocês são a causa do nosso sucesso. Muito obrigado.
Nós podemos ter nossa base de fãs, mas nós somos fãs dessa galera mais ainda, né?
Exatamente, exatamente. Sem vocês a gente não seria absolutamente nada aqui. Mas a gente fez o financiamento coletivo no ano passado, onde a gente teve diversos apoiadores que confiaram no projeto. E provavelmente quando essa nossa conversa estiver no ar, a gente já vai estar com o nosso Late Pledge ou pré-venda, agora pela New Order, onde nós vamos expandir mais aí a galera para conhecer CAP e apresentar esse universo, para mais gente ter a oportunidade de embarcar com a gente nessa jornada aí por essas terras novas.
Já existe, já foi bancado, já vai aparecer a qualquer momento. E quem está com você nessa aventura? Quem faz parte da equipe de produção?
Eu faço parte de uma equipe chamada Guilda Armorial, onde eu, Lucas, sou atualmente o escritor, autor de Condenados ao Poder e dos nossos próximos projetos também. Temos também Raniel. Raniel, ele é escritor tanto de Condenados ao Poder quanto de outros. Enquanto no CAP eu foquei mais nas regras, ele focou mais no worldbuilding. Nos outros projetos ele também está ajudando a escrever. Temos Emília. Emília é ilustradora de Condenados ao Poder, diretora criativa de outros projetos aí que estão vindo, mas deixa para o futuro. E Camila. Camila, ela é a diagramadora do livro, também dos nossos próximos projetos. E aí nós quatro formamos a Guilda Armorial, e CAP é o nosso primeiro projeto, mas temos aí planos e algumas coisas já bem encaminhadas, bem avançadas para o futuro próspero aí nessa parceria com a New Order também.
Muito lindo, cara. Trabalhar com coletivo é uma maravilha, né? Todo mundo se estimula, o trabalho acaba evoluindo de uma maneira mais fluida, menos... truncada, né? Não que trabalhando sozinho não seja truncado, mas é porque, sei lá, é mais fácil quando a gente divide. Vocês testaram por quanto tempo esse sistema?
Cara, a gente começou, o sistema em si, a gente começou a testar ele no começo de 2023 e a gente foi realmente finalizar tudo no final de 2024. Então foi quase 2 anos aí de teste. A gente indo para muitos eventos e jogando bastante entre a gente, conhecendo a galera e recebendo feedback. Então assim, Condenados ao Poder começou a ideia do sistema, tendo um papel, tendo algo rápido, completamente diferente do que a gente tem agora. Não só na história, como na ficha mesmo. Se você for ver uma das primeiras fichas para a recente, é outra coisa. Então foram 2 anos aí de teste.
É importante você dar essa alterada, ouvir um pouco a galera que participa do playtest, algumas coisas que a gente, na teoria, acha que vai funcionar de um jeito e acaba não sendo assim. Tem que fazer esse ajuste fino, né?
Exatamente, poxa, cara. Eu penso muito isso, que quando você vai escrever um projeto, você tem que ser mente aberta. Não adianta ser cabeça dura demais, porque todas as pessoas que estão lá testando, elas estão testando algo que pra elas é novo, né? E pra grande maioria, quando dá um feedback construtivo, é porque quer ajudar. Então, se você se fechar pra todas as opiniões, você vai fazer um projeto pra você, somente, com o que você acha melhor. Mas a gente tem que ter a cabeça aberta justamente pra ouvir a galera, ouvir o pessoal e entender exatamente o que você falou, Pedro, sem tirar nem pouco. Às vezes a gente acha que uma coisa vai funcionar de um jeito e não é bem assim.
Lucas, muito obrigado. Poxa, legal a apresentação. Agora a gente já tem aí alguma apresentação do Condenados ao Poder aqui no Legião de Dados. Mais pra frente, quando começar a liberação das vendas, ou Late Pledge, ou já nas vendas, eu vou avisar aqui o povo. A gente está ainda num período intermediário ainda. Mas quem quiser saber mais sobre Condenados ao Poder, pode procurar por onde?
Cara, vocês podem acompanhar pelo Instagram da gente, Guilda Armorial. No Instagram da New Order também, vamos fazer alguns posts em collab. Então vocês também vão ver algumas novidades por lá.
Poxa, muito bom. Lucas, muito obrigado. Eu queria antes liberar o microfone para você dar um último jabá, um último recadinho antes da gente se despedir.
Perfeito. Eu primeiramente queria agradecer bastante, Pedro, pelo convite. Fiquei muito feliz de receber ele. Estou muito honrado de estar aqui. Foi uma experiência sensacional. Queria agradecer também a New Order por essa oportunidade, dessa parceria, de fazer acontecer Condenados ao Poder alcançar mais gente. Novamente, agradecer a todos que apoiaram o nosso projeto. Vocês são heróis de verdade, porque graças a vocês esse sonho está acontecendo. E para quem ainda não conseguiu ir apoiar o Condenados ao Poder, eu não consegui dar uma olhada, se o nosso Late Pledge ou o nosso pré-venda já tiver acontecendo, já tiver por aí, vai lá dar uma olhada, vai conhecer o nosso projeto. Foi algo feito com muito carinho, com muito amor. A gente tem uma grande expectativa aí pro futuro, e ter você conosco, seja quem for, seja o que você gostou mais do livro, se foi o world building, se foi a arte, se foi o sistema, ter você conosco, eu lhe garanto que vai fazer a diferença. Cada pessoa que conseguir ajudar a gente vai fazer a diferença, porque isso é um sonho que se tornou realidade. Então a gente quer ver o Condenados ao Poder aí fazendo sucesso pelo mundo, porque a gente realmente ama o que a gente está fazendo e tem um amor muito grande para esse projeto. Então, obrigado pela oportunidade.
É muito bom poder, né, dentro da iniciativa Nova Ordem, da editora, sim, poder trazer títulos novos, botar ao público. Muita gente que ouve Legião de Dados é um game designer em potencial, gosta, né, tá sempre ouvindo sobre coisas diferentes. E já está entendendo, pela quantidade de gente nova que está entrando no mercado, que tem espaço ainda, todo mundo pode, sim, contribuir. Né, o que o Lucas está aqui aproveitando hoje, algum dia pode ser alguém que esteja ouvindo aqui, e sempre vai ser uma maravilha poder trocar essa ideia, informações, experiências, porque eu acho que é isso que a gente acaba guardando de melhor dentro desse aprendizado, né? Cara, sim. Lucas, muito obrigado. Vamos ver se a gente mais tarde, mais para frente, vamos conversar sobre novos projetos no Armorial, esse nome lindo.
Valeu.
Poxa, agradecer o ouvinte que está acompanhando a gente. Eu fico muito lisonjeado de poder dar esse espaço para novos autores, gente que está começando agora, e poder trocar essa ideia. De repente eu vou dar uma olhadinha no projeto. Se tiver alguma coisa que eu possa acrescentar, vai ser um prazer. E é isso. Assim que você puder, tiver um projeto, alguma coisa, daqui a pouco você pode estar aqui. Lucas,
perfeito. Obrigado.
Vou pedir para você se despedir da galera, que eu dou um tchau-tchau logo na sequência.
Muito obrigado, gente. Tenham aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Vejo vocês aí em breve com nossos novos projetos aí com o Pedrão. Muito obrigado por todos que ouviram, gente. Tchau-tchau.
Tô ótimo. Um grande abraço, galera. Até o próximo episódio. Tchau-tchau.
Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.
Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano.